Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Esta é a edição de número 346 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. O sol predomina em Londrina, céu claro durante toda a tarde. Para a noite, a previsão também é de tempo firme. 30 graus neste momento, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima pode chegar aos 33. Na direção de estúdio está Ricardo Lima, na produção Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira, Gabriel Silveira e Leiliane Pesquieira. Vamos aos destaques de hoje. Novo ato executivo suspende atividades administrativas presenciais na UEL a partir da próxima segunda-feira. Levantamento revela que o Paraná é o estado mais agroecológico do país. Acompanhe as notícias do campo na coluna Conexão Agro. Na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar, o assunto é cultura maker e o papel importante dos laboratórios de fabricação. Projeção hoje na fachada do edifício Júlio Fugante tem homenagem a Nites Jacon, um presente do Circuito de Artes e Conceitos de Londrina nos 86 anos de Londrina. E confira a programação especial desta quinta na UEL FM para celebrar o aniversário da cidade.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum. Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 7 de dezembro. Entre os casos confirmados, 106 infectados internados, 289 em isolamento domiciliar e 15.248 recuperados, além de 365 mortes por Covid na cidade. 64 novos casos e um óbito foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 8 de dezembro, 2.123 novos casos confirmados e mais 68 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 306.034 casos de Covid-19 e 6.481 óbitos.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde do dia de ontem, 8 de dezembro, o Brasil registra 6.674.999 casos de Covid-19 e 178.159 óbitos.
Os dados de ontem, dia 8 de dezembro, do Ministério da Saúde incluíram 51.088 novos casos e 842 mortes no país.
Até a manhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 6.675.915 casos de Covid-19 e 178.184 mortes. Segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
UEL e você.
A partir da próxima segunda-feira, 14 de dezembro, os servidores da UEL devem suspender as atividades administrativas presenciais que haviam sido retomadas no último dia 22 de outubro. Desta forma, voltam a desenvolver atividades remotas preferencialmente. A medida consta no Ato Executivo número 61 de 2020, assinado pelo reitor Sérgio Carvalho na tarde da terça-feira, dia 8. O regime de teletrabalho valerá até o próximo dia 22 de dezembro. O Ato Executivo considera as legislações das esferas municipal, estadual e federal relacionadas à emergência do novo coronavírus, além do Decreto Estadual número 6.294, do dia 3 de dezembro, que determina ações concretas priorizando o distanciamento social e o teletrabalho para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Conforme estabelece o documento, além de determinar o teletrabalho, permanecem suspensas também as atividades acadêmicas presenciais e eventos públicos. Até esta sexta-feira, dia 11, os servidores devem manter as atividades nas diversas unidades do campus para que os diferentes setores possam organizar o teletrabalho. Nos próximos dias estão suspensas reuniões e as atividades que possam promover aglomeração de pessoas. Segundo o reitor, as novas medidas consideram o momento epidemiológico e de assistência à saúde em Londrina e no Paraná. Em virtude do aumento do contágio, unidades de saúde tiveram de reabrir leitos para dar conta da demanda de pacientes, como é o caso do Hospital Universitário da UEL, unidade de referência para tratamento da Covid-19 na região. Ainda segundo o reitor, com o novo ato executivo, a universidade se organiza para manter o atendimento à população e, ao mesmo tempo, seguir as recomendações para diminuir a circulação de pessoas em um dos momentos mais críticos da pandemia. As novas medidas consideram também o monitoramento e as ações desenvolvidas pelo Serviço de Vigilância Covid-19 da UEL, a partir do plano de contingência, normas, protocolos e orientações de segurança sanitária para o enfrentamento da pandemia. Mesmo com retorno para o teletrabalho, o plano continuará sendo aplicado, especialmente por conta do monitoramento dos servidores, que permanecerão em trabalho presencial nas atividades consideradas essenciais. Com informações da Agência UEL de Notícias. A designer de moda Beatriz Silvana Graciano, graduada pela UEL, foi uma das 6 finalistas do 17º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq na área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. O resultado foi divulgado na quinta-feira, 3 de dezembro, durante cerimônia virtual coordenada pelo presidente da entidade, Evaldo Ferreira Vilela, transmitida pela plataforma YouTube. Beatriz Graciano integrou o projeto de pesquisa Logística Reversa de Resíduos Têxteis, como a inovação tecnológica e de valor podem contribuir para a criação de um banco de resíduos, desenvolvido por professores do Departamento de Design da UEL. Beatriz comemora o resultado, destaca o trabalho conjunto e a importância social do projeto.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que mais uma vez a UEL está me dando de me pronunciar. Para mim é uma honra poder estar aqui e contar um pouquinho de como foi essa experiência tão importante para mim. Então fica aqui o meu agradecimento inicial. O primeiro contato que eu tive com a notícia foi por e-mail. Na verdade, eles solicitaram que eu entrasse em contato com a secretaria do CNPq. E assim eu fiz, mas não imaginava que teria essa notícia tão grande, essa surpresa, na verdade, né? Quando eu liguei para a secretaria do CNPq, transferiram a ligação para ninguém menos que o presidente do CNPq, o professor Evaldo. E foi ele quem me deu a notícia de que eu havia sido selecionada entre mais de 500 trabalhos do Brasil inteiro como premiada da categoria de Iniciação Tecnológica na área de Ciências Humanas, Sociais, Letras e Artes. Digo com tranquilidade que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, visto que eu não esperava receber essa premiação e muito menos que quem me daria essa notícia seria alguém tão renomado. Achei importantíssima essa atitude do CNPq de divulgar a premiação diretamente com os estudantes, e dessa maneira tão próxima que o diretor do CNPq teve com a gente. Isso só tornou a experiência da premiação ainda melhor. O projeto pelo qual fui premiada, na verdade, é uma conquista de um trabalho em equipe que vem sendo desenvolvido desde 2009 no grupo DESIN, Design, Sustentabilidade e Inovação da Universidade Estadual de Londrina. O projeto tem como principal objetivo minimizar o impacto do descarte incorreto dos resíduos têxteis industriais e de pós-uso no meio ambiente, por meio da implementação da logística reversa, considerando os fatores ambientais, econômicos e sociais que esse sistema abrange. A fase do projeto que estive inserida foi a de desenvolvimento de um modelo de negócios inovador no âmbito de reaproveitamento dos resíduos sólidos industriais e de pós-uso provenientes do setor de vestuário do estado do Paraná. A inovação tecnológica foi tratada como recurso-chave para a criação de um modelo de negócios paralelo a uma proposta de valor, a qual pôde se materializar por meio de novos serviços de coleta e destinação e também de novos materiais, processos e produtos. Como resultado, foi apresentado um mapa sistêmico contendo os possíveis atores que podem fazer parte desse sistema, desse banco de resíduos têxteis pensados para ser aplicado aqui na região de Londrina. Felizmente, atualmente o projeto se encontra na fase de prototipagem em uma cooperativa de reciclagem aqui de Londrina, tendo conseguido atualmente apoio financeiro da Fundação Araucária para que possa funcionar de maneira mais efetiva. Com a premiação, pude ter ainda mais certeza de que eu darei continuidade em minha jornada acadêmica. Daqui para frente, eu pretendo me preparar para que eu possa dar início ao tão sonhado mestrado. E acredito que continuarei trabalhando com o tema de sustentabilidade de PSS, que é o Produto Sistema Serviço, dentro da moda, porque eu acredito que são temas de relevância e de urgência que ainda são pouco abordados. Eu gostaria de aproveitar esse momento para deixar o meu agradecimento aos meus orientadores, Suzana e Cláudio, pela orientação em todos os anos de desenvolvimento desse projeto, no qual estou inserida desde 2016. Vocês são visionários e a razão desse projeto ter chegado onde chegou. Agradeço também a toda a equipe que desenvolveu esse trabalho junto a mim, dentro do grupo de pesquisa DESIM. O mérito desse trabalho não é só meu, mas sim de todas as estudantes e colegas de trabalho que passaram por esse projeto e deixaram sua contribuição. Agradeço à Universidade Estadual de Londrina por possibilitar que essa pesquisa fosse desenvolvida e sempre apoiar o projeto de pesquisa, e ao CNPq pela concessão de bolsas que possibilitou o desenvolvimento e amadurecimento da pesquisa no decorrer dos anos da minha graduação, e por ter possibilitado que eu me descobrisse pesquisadora dentro da universidade.
A professora do curso de Design de Moda, Suzana Barreto Martins, responsável pela orientação do trabalho de Beatriz Graciano, destaca a importância do projeto em reduzir os impactos ambientais ao retirar do meio ambiente tecidos e roupas descartados como resíduos no lixo comum, o que compromete o ciclo de vida dos aterros sanitários. O projeto contempla, inclusive, as áreas econômica e social, porque apresenta um modelo de negócio para a cooperativa de catadores.
Estamos na melhor fase, que é da implementação, porque tudo que a gente tinha que estudar já foi estudado e já está desenvolvido, né? Então, é um projeto já maduro e a proposta do Banco de Resíduos Têxteis é justamente trabalhar a logística reversa da roupa pós-consumo, né? Então, integra também os resíduos pós-industriais. Nós temos uma empresa parceira, a Gemitex, nesse projeto, que vai doar os resíduos industriais limpos para o ateliê criativo e as roupas pós-uso, que deveriam ser encaminhadas já limpas e separadas. Então, com o NINTER, esse nosso grupo de estudos da UEL em resíduos, foi desenvolvido um projeto piloto num condomínio de Londrina, com a separação de vários itens, 15 itens, baterias, plástico, metal, alumínio, enfim. E o têxtil é um dos materiais que serão separados e deverão ser higienizados, e aí sim a cooperativa busca em dias determinados. Então, a ideia é que todo esse têxtil já seja separado, limpo e em condições de ser manipulado e não misturado com outros materiais. Então, realmente, é um projeto de aplicação prática, tanto na questão ambiental, né, que vai aumentar o ciclo de vida dos aterros sanitários, e principalmente do aterro sanitário de Londrina, porque o têxtil representa um problema muito grande, que ele entope os dutos de chorume dos aterros, né? Então, é um problema a ser vencido. E no âmbito econômico, né, como será um modelo de negócios, além do que a cooperativa já tem na comercialização de outros materiais, então, é um modelo, né, econômico viável, vai gerar renda para a cooperativa e social, né? Porque vai melhorar as condições de vida dessas pessoas que hoje têm um salário muito baixo, né? E a coleta tem diminuído gradativamente. Então, realmente é um projeto que vai trabalhar nas três dimensões da sustentabilidade: a ambiental, a econômica e a social.
O professor Cláudio Pereira Sampaio, do curso de Design Gráfico, também integra a equipe. Ele explica que o projeto já conquistou recursos da ordem de R$ 185 mil por meio de edital, que serão utilizados para a compra de equipamentos e logística.
Nós fomos contemplados no edital 10/2020 da Fundação Araucária. É um edital voltado especificamente para pesquisa e inovação em design, né? E era um edital que tinha um caráter bastante interdisciplinar também. Nós poderíamos propor propostas de projeto junto com outras áreas, e foi o que nós fizemos. Então, foram selecionadas 12 propostas ao final, e dessas 12 propostas de 12 instituições diferentes, a UEL foi uma das três escolhidas e recebeu, e vai receber, né, no ano que vem, um valor de R$ 185 mil para aplicar em projetos de inovação por meio do design. Então, essa proposta ela prevê recursos para vários subprojetos dentro desse projeto maior, e todos esses projetos são, como eu falei, interdisciplinares, né? A gente está trabalhando principalmente com as áreas da microbiologia e da fisioterapia para propor inovações relacionadas à saúde e à questão dos resíduos. Então, um desses subprojetos é a criação do Banco de Resíduos Têxteis, né? É uma parceria com uma cooperativa de catadores aqui de Londrina para implementar esse sistema dentro da cooperativa. Então, o recurso vai ser utilizado principalmente para aquisição de equipamentos para higienização das roupas que chegam na cooperativa, para fragmentar esse tecido, prensar esse tecido e poder criar novos produtos, novos materiais com ele. Então, além do banco, nós tivemos mais 4 projetos aprovados dentro desse grande projeto, 4 subprojetos. Um desses subprojetos é uso de nanotecnologia em produtos de saúde. Então, é uma parceria com a equipe do professor Gerson Nakazato, da microbiologia aqui da UEL. Um segundo subprojeto é para desenvolvimento de um avental antimicrobiano. Ele vai ser coordenado pela professora Patrícia Mello, aqui do design. Tem um outro projeto para criação de materiais de comunicação e saúde, com a professora Rosane Martins, professora Ana Paula Perfeito e a equipe. E um quarto subprojeto que é para aplicação da impressão 3D e outras tecnologias, novas tecnologias, no HU. Então, para melhorar o atendimento, né, e os serviços, equipamentos de saúde no HU. Esse trabalho em parceria com a fisioterapia, por meio da professora doutora Sônia Fabri. Né? Eu queria ressaltar que esse edital é resultado de um esforço muito amplo, coletivo, interdisciplinar, bastante colaborativo, e ele aponta para a gente um caminho muito interessante de pesquisa e inovação em design, que é a interdisciplinaridade. Então, a gente trabalhar com outras áreas para resolver os grandes problemas, os problemas complexos que a gente vem enfrentando, principalmente nesse último ano, né? Eu gostaria de lembrar também a importância para a elaboração desse edital que nós conquistamos do apoio e da colaboração do professor Edson Miura, né, que é diretor da Agência de Inovação. Ele nos ajudou a formatar a parte de negócio, de proposta de negócio, que constou também no plano.
Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, a partir de agora, confira as notícias do agro. Apresentação, Marilaia de Costa, que assina a produção com Francis Marlemes e Vera Barão.
Notícias da semana.
Paraná é o estado mais agroecológico do país, revela levantamento. Pesquisadora da Embrapa Soja vence prêmio científico internacional.
Conexão Agro, meio ambiente.
Levantamento inédito Municípios Agroecológicos e Políticas de Futuro, realizado pela Articulação Nacional da Agroecologia, ANA, revelou que o Paraná é o estado mais agroecológico do Brasil. O Paraná conta com 147 iniciativas municipais de apoio à agroecologia e é seguido no ranking nacional pelos demais estados da região sul. Santa Catarina somou 81 ações e o Rio Grande do Sul, 57. Estes números demonstram que o Paraná responde por quase 52% da região sul. e os três estados do Sul juntos são responsáveis por 39% de todas as 725 iniciativas identificadas em mais de 500 municípios brasileiros. Mas o que levou o Paraná a estar na frente dos demais estados? Quem responde a esta dúvida é o engenheiro agrônomo Laércio Meirelles, que coordenou o levantamento na região sul.
O trabalho feito de agroecologia no Paraná não é novo. Ele tem pelo menos 3 décadas, um trabalho feito no seio da sociedade civil por organizações não governamentais e organizações de famílias agricultoras, camponesas e camponesas. Então é um trabalho com história. E claro que nos últimos tempos viu-se, nos últimos tempos, talvez 10 anos, viu-se a necessidade de também pleitear junto aos poderes públicos apoio a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido com êxito. E o poder público teve a sensibilidade de atender a essas demandas na maioria dos casos. Também governos progressistas, estaduais progressistas, contribuíram com isso. Desde os anos 80, já o Paraná tem uma história com governos, não apenas, mas também com governos progressistas que contribuíram com essa construção. Então não é fruto do acaso, é uma construção que tem já mais de 3 décadas.
A pesquisa revelou que 85 municípios paranaenses são beneficiados com políticas públicas divididas por eixos temáticos, como promoção da alimentação adequada e saudável, 13% das iniciativas, agricultura urbana e periurbana, 9%, apoio a feiras e circuitos curtos de comercialização, 9%, e alimentação escolar, 9%. A gestora Vânia Bernardi, uma das responsáveis pelo levantamento no Paraná, detalha as 3 principais iniciativas do estado.
Então, uma delas foi a das bezedeiras, do município de Rebouças, que foi depois a principal. Elas recebiam uma carteirinha de que elas tinham esse reconhecimento, que elas eram bezedeiras, que elas eram todos esses ofícios, né? E quando a gente levou para o nacional isso, não tinha esse tipo de iniciativa, assim. Uma coisa que fala, ah, mas o que tem agroecologia a ver, né? Mas tem tudo a ver, né? Então, a gente trazer essa parte de culturas tradicionais voltada, né, para isso é muito interessante. Teve a feiras de produção orgânica de Maringá, então com auxílio também da universidade lá e tal, foi uma das que a gente optou, porque ela está se expandindo, né, e que partiu também dos consumidores. Teve a questão da merenda escolar de São João do Triunfo, né, com a merenda municipal, que hoje ela, 80% dela vem da agricultura familiar, então, e eles querem chegar a 100% dessa merenda, então a gente vê que também vai muito além, assim, né. É difícil você ver o porquê que não fazem, né? Por que as outras não têm essa iniciativa? Porque é uma coisa muito boa, né? Você comprar do teu agricultor ali, o dinheiro vai ficar no município, vai ser um, né, um comércio local, então você já vai incentivar o agricultor a permanecer no campo. E essa questão de quilômetro zero também tá ali, né? E tem um apoio do governo para isso. Então, né, temos que motivar as prefeituras a assumir esse tipo de projetos aí.
Vânia Bernardi revela ainda os municípios paranaenses que mais se destacaram na pesquisa.
Um que destacou foi Viramonte, que com 8 iniciativas, então, voltadas. E a gente teve outros, né? Francisco Beltrão, que é no sudoeste do Paraná, onde a gente sabe que é onde predomina mesmo a agricultura familiar. Também foi um município que teve algumas várias ações, Cascavel. Então, alguns municípios aí que eles tiveram um a mais, assim, né? Mas eu só acho que esse município de Viramonte, ele foi o principal, assim, em relação a ter 8, né? No geral, é 5, 2, 1, né? Iniciativa.
Para a gestora Vânia Bernardi, as ações de apoio à agroecologia podem crescer a partir deste levantamento.
Outra coisa que a gente viu é que não se conversam, sabe? Nos conversa, sim. Tem uma política pública nesse município e daí tem outra bem similar no outro. Eles não se conversam, assim, os municípios, como o estado, como, né, nosso governo federal aí. Então, tinha que ter talvez uma plataforma, né, onde tivesse tudo isso. E foi um começo. Então, agora, com esse levantamento nacional, aí a gente já tem um começo do que tem em cada município, né. Eu acredito que ainda pode ter muito mais informação. Eu acredito que muitos municípios não tiveram uma quantidade assim, porque não tiveram muito acesso à informação.
O coordenador da região sul, Laércio Meirelles, aponta que ainda há muito que avançar.
Apesar do Paraná ter esses números, que são números importantes, Mas nós ainda precisamos que os centros de pesquisa, tanto federais, principalmente da Embrapa, quanto os estaduais, nós ainda precisamos que as universidades, precisamos que as empresas de extensão rural assumam a agroecologia como a agricultura que vai poder ser parte das respostas socioambientais que o planeta exige pelo momento que passa.
Conexão Agrotech.
A pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria, que na semana passada foi nossa entrevistada por integrar a lista dos 100 mil cientistas mais influentes no mundo, volta a ser destaque nesta coluna, agora por vencer ao lado do cientista chinês Li Jiangyang o prêmio científico Tuas Lenovo, concedido pela Academia Mundial de Ciências e a empresa chinesa Lenovo, líder mundial em tecnologia. Entre indicações de mais de 150 países, Mariângela ganhou o prêmio por suas pesquisas em fixação biológica do nitrogênio, tecnologia que aumenta a produtividade da soja tropical sem o uso de fertilizantes químicos. Mariângela Hungria anunciou que o prêmio recebido de $50 mil será investido integralmente em premiações ou outras atividades de apoio a mulheres, principalmente as pesquisadoras da área de microbiologia agrícola. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Francis Mar Lemes e Vera Barão. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Revista do Meio-Dia.
O desenvolvimento de novas tecnologias tem tudo a ver com a cultura maker. Na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar, Lucas Araújo fala sobre um novo conceito de laboratório criado para disseminar conhecimentos e estimular a criatividade.
Saia do Lugar, Empreender é Inovar.
Muito boa tarde, amigos da Rádio UEL, aqui professor Lucas Araújo mais uma vez com vocês na nossa querida coluna Empreender e Inovar. Nesse ano de 2020 a gente aprendeu muita coisa, né? Muita coisa. Isolamento social nos obrigou a uma mudança de comportamento em vários sentidos. As pessoas neste ano aprenderam muitas vezes na marra que elas precisam fazer determinadas coisas sozinhas. Esse jeito de fazer as coisas tem tudo a ver com um movimento chamado Cultura Maker, que é uma extensão da filosofia Do It Yourself, isto é, faça você mesmo. Esse movimento da Cultura Maker apresenta a ideia de que qualquer pessoa consegue construir, consertar ou criar seus próprios objetos. Esse movimento começou a tomar força no final dos anos da década de 1960, absorvendo um pouquinho do conceito de ausência de regras e independência individual da cultura punk. Com a revolução digital e a facilidade de acesso aos recursos tecnológicos, essa ideia vem tomando conta de um grande número de pessoas interessadas em criar e compartilhar projetos pautados pela tecnologia. Um dos principais impactos da cultura maker é a democratização do conhecimento e a agilidade na confecção de produtos, que tem tudo a ver com um outro termo também em inglês. Na verdade, não é um termo apenas, é uma maneira de fazer as coisas. É um laboratório chamado Fab Lab. O que é um Fab Lab? É um laboratório de fabricação em inglês. É uma pequena oficina que possibilita que as pessoas produzam determinadas ferramentas. O Fab Lab ele é constituído por um conjunto de ferramentas flexíveis, controladas por computador, que cobrem diversas escalas de tamanho e diversos materiais diferentes. Os equipamentos mais comuns são a impressora 3D, a cortadeira laser e algumas ferramentas de marcenaria, como martelo, furadeiras e serras. Entre os materiais de consumo estão o plástico, matéria-prima, para a impressora no caso, prego, madeira, metal. Bom, então o Fab Lab, ele é, em princípio, um espaço muito interessante, por exemplo, para um estudante de engenharia, para um estudante de design, para um artista, para pessoas que trabalham muito nesse ramo da economia criativa, que possibilita que você desenvolva novos materiais, novos produtos, novas mercadorias, se utilizando de uma impressora 3D ou de material de marcenaria. Por que que o Fab Lab tem tudo a ver com cultura maker e tem tudo a ver com inovação? Porque é um espaço interessante para você desenvolver coisas novas. Geralmente os Fab Labs, eles estão em escolas, onde você tem os alunos que vão realizar essas tarefas de desenvolvimento de novos produtos e mercadorias, ou você tem também Fab Labs em fábricas, em empresas, ou ainda em espaços de inovação, como por exemplo, coworkings, como por exemplo, habitats de inovação, como se fossem incubadoras, né? Onde você tem diversas startups com pessoas trabalhando juntas para desenvolver novas propostas. Aqui em Londrina, a gente tem um número muito pequeno de Fab Labs e, infelizmente, a gente não tem Fab Labs públicos, como é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, que qualquer pessoa interessada pode ir lá utilizar o espaço sem nenhum tipo de restrição. Os Fab Labs que existem aqui em Londrina, eles são dirigidos, na grande maioria, para alunos de instituições de ensino, já que eles estão instalados em instituições de ensino. Não tenho conhecimento, inclusive, de nenhuma indústria, de nenhuma empresa que tenha posto um Fab Lab para se transformar em um laboratório de inovação interno. O que é uma pena, porque seria bem interessante para desenvolver essa cultura maker, desenvolver essas características e habilidades de inovação nas pessoas e não necessariamente em alunos, mas que isso pudesse estar disponível também para empreendedores, para pessoas que quisessem criar coisas novas. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Lembrando meu LinkedIn, Lucas Vieira de Araújo. Forte abraço, boa tarde a todos. Tchau!
Saia do lugar. Empreender é inovar.
Lucas Araújo é professor do Departamento de Comunicação da UEL e colaborador da UEL FM. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
Hoje tem projeção na fachada do edifício Júlio Fugante, obras de artistas do Paraná, São Paulo e Amazonas, além de uma homenagem a Nitz Jacon, vão ser projetadas no edifício. A iniciativa é do ciclo Circuito de Artes e Conceitos de Londrina, como um presente de aniversário para a cidade, que nesta quinta celebra 86 anos. Nitz Jacon foi uma das criadoras do Filo, também do curso de Artes Cênicas da UEL. O Júlio Fugante abrigou as atividades do festival durante anos, via Casa de Cultura da Universidade, com sala no último andar do edifício. A projeção na fachada do Júlio Fugante hoje começa às 19h. Também na comemoração de aniversário de Londrina amanhã, tem espetáculo de luz e som, desta vez na fachada da Biblioteca Pública. trecho da composição de José Augusto Manes e Janete Alhauli, feita especialmente para o espetáculo audiovisual que integra o projeto Memórias, uma reinvenção da cidade Jardim, coordenado por Fabrício Polido, projeto que conta com o patrocínio do Promic. O espetáculo terá 15 minutos de duração, às 8 e também às 9 da noite, amanhã e quinta, na fachada da Biblioteca Pública. O projeto também está com iluminação cênica feita por Camila Fontes em 4 prédios históricos do Centro: Biblioteca, Secretaria da Cultura, Teatro Ouro Verde e Museu de Arte, das 7 às 10 até o dia 13. E amanhã e quinta, lembrando, tem o espetáculo de luz e som na fachada da Biblioteca Pública em 2 horários, 8 horas também às 9. E tem programação especial na UEL FM para celebrar o aniversário de Londrina.
10 de dezembro, 86 anos de Londrina. Ao meio-dia, faixa a faixa do EP Circuito das Águas, de Alexandre Pivato. Cinco da tarde, The Londriners, repertório dedicado à música folclórica de origem irlandesa. E às 7:30 da noite, transmissão ao vivo do concerto do violinista Rony Marczak, direto do Autódromo de Londrina, com participação de alunos, professores e convidados do projeto Sol Maior. Nesta quinta, 10 de dezembro, comemoramos o aniversário de Londrina com especiais na UEL FM. 30 anos no ar.
Tá aí a programação especial na UEL FM nesta quinta, aniversário de Londrina. E daqui a pouco vamos falar do projeto Nazaré na Terra do Café, que amanhã faz o lançamento do disco físico e também uma live.
Festival Internacional de Música.
Os cursos da 40ª edição online por conta da pandemia vão até sábado, dia 12, e uma seleção de vídeos musicais está sendo apresentada todas as noites no canal do YouTube do Festival Internacional de Música. Ontem teve jazz. A UEL FM está veiculando os áudios das apresentações e hoje mostra o concerto Beethoven 250, que celebra os 250 anos de nascimento do compositor alemão. Tem Marco Antônio de Almeida, tem Matheus Gonzalez Trio e Beethoven em ritmo de mambo, com a orquestra juvenil da província de Chiba, no Japão. Daí um trechinho da apresentação da Orquestra Juvenil da província de Chiba, no Japão. Você vai ouvir a música completa aí, com uma média de 5 minutos de duração hoje, na transmissão que estamos fazendo dos áudios das apresentações de vídeos do Festival de Música. Essa exibição aqui na UEL FM começa logo mais às 4 da tarde. Maratona Flauta e Fole. Como você ouviu aqui, vamos veicular amanhã uma edição da live do grupo The Londriners pela programação da Sexta Maratona, edição Miguel Santos. A maratona também realiza nesta quinta um bate-papo gratuito via plataforma Zoom.
Olá, aqui é Carol Menezes, sou fonoaudióloga, musicista e doutora em ciências da reabilitação. Estarei em uma conversa nesta quinta-feira, dia 10, às 20 horas, com a flautista Patrícia Michelini, falando de articulação para a flauta e exercícios de língua que ajudam não só instrumentistas de sopro, como também cantores e falantes na famosa dicção e também na projeção vocal e brilho. Para se inscrever, basta entrar no Instagram, @maratonaflautefole, e preencher a ficha no link na bio. Eu espero vocês.
A fonoaudióloga Carol Menezes. O bate-papo amanhã dela com Patrícia Michelini começa às 8 da noite via plataforma Zoom pela programação da Sexta Maratona Flauta e Fole. E amanhã tem live do projeto Nazaré na Terra do Café, lançamento do disco físico do projeto que revisita temas de um dos criadores do choro, com arranjos diferentes e obras pouco conhecidas do compositor. Guilherme Vilela, Gustavo Gorla, Arthur Guimarães e Osório Pérez são os músicos do projeto, que conta com o patrocínio do Promic, tem produção de Marina Bigardi. A live será amanhã, 8 da noite, no canal do YouTube da Fábrica Estúdio Produtora, integra o projeto Fábrica de Lives, Fábrica com K. A gente já veiculou um faixa-faixa bem bonito do projeto Nazaré na Terra do Café, que está disponível no nosso site, e vamos encerrar a revista do meio-dia ao som dos músicos do projeto Nazaré na Terra do Café. Patrícia Zanin para o UEL FM.
Finalizamos por aqui a revista desta quarta-feira. Amanhã, 10 de dezembro, aniversário de Londrina. A cidade celebra 86 anos. A Universidade Estadual de Londrina estará em recesso. Voltaremos com nova edição da revista do meio-dia na sexta-feira. A você uma boa tarde. Continue com a programação da UEL FM.
A revista do meio-dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.